Aleluia.
Amém.
Eu prometo que eu não vou até as 10, irmãos. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Obrigado, papai. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da tua palavra com vida, com graça, com revelação, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu abro o meu coração para receber do teu amor, da tua graça na minha vida. Amém?
Amém.
Aleluia. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Você é muito bem-vindo aqui entre nós. Hoje normalmente é um culto onde as pessoas faltam por conta que vão visitar suas mães, né? Alguns viajam até para visitar e tem que honrar mesmo a sua mãe, né? Nós entendemos isso, é a realidade. Mas você que está aqui, Deus alinhou algo para você ouvir aqui hoje. E fala assim para o seu irmão: vai ser um banquete. Amém. Sabe, eu estava meditando sobre essa palavra hoje e eu estava lembrando da minha mãe já falecida, e quando a minha mãe pedia para fazer alguma coisa em casa, às vezes eu dava uma desculpa para não fazer aquilo que a minha mãe pedia para fazer. É só eu na minha casa ou você também na sua, quando você era mais novo? Acontecia isso ou não? Levanta sua mão se isso acontecia, levanta. Que bom, não sou só eu. E eu nunca esqueço de uma cena da minha mãe. A minha mãe, ela queria que eu fizesse inglês. E eu não queria fazer inglês. Eu queria ficar brincando, eu queria ficar jogando bola. Na verdade, eu saía, quando eu tinha férias, eu saía às 8 da manhã, voltava às 10, só voltava para almoçar e depois saía de novo. Então, assim, a minha vida era na rua, eu vivia na rua, brigava, brincava, pulava, fazia tudo, mas eu queria fazer somente aquilo que eu achava que era legal. Mas a minha mãe entendeu que eu tinha que fazer algo que ela achava que era legal, mas eu achava que não era legal. E ela falou assim: você vai fazer inglês. Eu falei assim: não vou fazer inglês. Ela falou: vai sim. E eu dei desculpa, eu falei assim: tá bom. Só que no dia que ela falou que era para eu estar em casa, eu fiquei na rua jogando futebol. Eu não fui para lá. E daqui a pouco, eu estou lá jogando futebol, só vejo uma viatura branca chegando. Minha mãe tinha um Fusca branco na época, era do ano até, meu pai tinha comprado um Fusca branco, Fafá de Belém, todo bonitão. Parou o carro, abriu a porta e falou assim: entra que eu vou fazer a matrícula sua no inglês. Aí eu cheguei e falei: tenho duas alternativas, se eu não entrar eu apanho em casa dela e do meu pai. Eu tinha 15 anos, porque naquela época lá Havaianas era de pau, era tamanco que voava, e funciona até hoje. E aí ela me colocou no carro, voltei para casa, tomei um banho, e eu junto com a minha irmã, a minha mãe levou a gente para fazer lá em São Caetano, lá na FISC, nem tem mais, acho, FISC lá de São Caetano, isso em idos de 85, e eu louvo a Deus por ela ter feito isso, porque se ela não tivesse feito isso, eu não tinha aprendido inglês, que é uma língua que eu gosto, e quantas coisas eu aprendi em inglês que eu não tinha em português. Quantos estão me acompanhando? E hoje, a influência que teve isso na minha vida, gosto musical, um monte de coisa, eu consigo traduzir uma música, consigo entender, não tudo, né? Mas empregos que eu consegui, tudo por conta do inglês, porque a minha mãe achou que era importante, mas eu não achava que era importante. E eu dava desculpas. E muitas vezes na nossa vida, nós fazemos isso na nossa vida. Nós damos desculpas para Deus. Nós damos desculpas para as pessoas, nós falamos coisas para as pessoas para dar desculpa, falamos porque não conseguimos fazer ou não queremos fazer. E aí que está a questão. A grande questão é que Deus, ele vê coisas importantes nas nossas vidas, nossos familiares, nossos pais, aqueles são sadios, eles olham coisas boas, eles falam, olha, não anda com essa pessoa. Minha mãe tinha uma frase que ela falava assim, amigo não enche barriga de ninguém, rua não enche barriga de ninguém, porque ela sabia, ela via que eu gostava de ficar na rua, eu gostava de brincar com os meus amigos, eu era influenciado pelos meus amigos, só que ela falava, isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu, como um filho normal do mundo por aí, eu não obedeci a ela, eu não ouvi a ela, e muitas vezes eu me dei mal por causa disso. Me influenciei, me deixei levar por muitas pessoas que realmente não eram meus amigos, e minha mãe já tinha me falado. Quantos estão me entendendo do que eu estou falando? E sabe qual que é a questão hoje? É a seguinte, existem coisas que Deus fala para você, como um bom pai, que ele te ama incondicionalmente, muito mais que o teu pai, que a sua mãe terreno aqui, e você às vezes está dando desculpa para não fazer. E essas desculpas que você está dando para não fazer, para não mudar, para não alterar a sua vida, essas desculpas estão impedindo você de avançar, estão impedindo você de crescer. E normalmente essas desculpas você coloca que o problema são pessoas externas, são situações externas, são coisas que ocorrem externamente, e você fica dando desculpa disso para não crescer. Então, por exemplo, muitas pessoas dão desculpas porque não estão crescendo, é por causa da crise. Mas espera aí, tem gente crescendo na crise ou não? Tem, eu conheço um monte de gente que está crescendo na crise. Eu conheço um monte de gente que está com saudade da pandemia, ou na época da pandemia, que ele nunca ganhou tanto dinheiro. Na época que estava todo mundo fechando, era o que estava mais ganhando dinheiro. Aí eu falo assim, como é que você vai explicar isso? Tem pessoas que não fazem as coisas, dão desculpas por causa do tempo. Tem pessoas que dão desculpas porque não fazem as coisas por causa dos familiares. Tem pessoas que dão desculpas porque não fazem as coisas por causa dos amigos. Tem pessoas que dão desculpas porque não fazem as coisas por causa das autoridades. E assim por diante. E estão o tempo todo dando desculpas, contando historinhas para não fazer algo. E quando você fica dando desculpa para você não fazer algo, na verdade, você está se escondendo atrás do problema e não enfrentando o problema. Quantos estão me acompanhando? Então a grande questão na minha vida e na sua vida é que eu, como bons filhos, e você, por exemplo, a minha mãe, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer pessoa que ama muito o seu filho, ele quer ver o seu filho muito bem, verdade ou não? Quer ver ele crescendo, quer ver ele avançando. Agora você imagina o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, que nos ama infinitamente mais do que o meu pai, que minha mãe, gostaria de ver você crescendo, e torce por você crescendo, e Ele torce tanto por você crescendo, que quando você o aceitou como Senhor e Salvador, quem é que veio morar dentro de você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para ser o quê? O Paracletos, o professor, aquele que te conduz, aquele que te leva para você crescer, para você se parecer com Cristo. Quantos estão me acompanhando? Então a grande questão na minha vida e na sua vida é que muitas vezes nós não estamos crescendo, na maioria das vezes, é porque nós ficamos dando desculpas das situações, desculpas dos acontecimentos, desculpa das pessoas que nos odeiam. E a gente dá desculpa e fala assim, não, por causa disso, não. Fica um tempo todo colocando um entrave, colocando algo para dizer por que não está fazendo aquilo. Eu ouvi uma frase esses dias do pastor Aloísio, que é maravilhosa. Que ele diz assim, quando você dá desculpa, é porque você não quer fazer. Mas quando você quer fazer, você vai encontrar um caminho. Quando você está me acompanhando. Enquanto quando você não quer fazer algo, você vai dar uma desculpa. Não quero fazer, não. Na verdade, você está falando essa desculpa porque você não quer fazer, ou porque você não concorda, ou porque você tem preguiça, ou por qualquer motivo. Você está dando uma desculpa por causa disso, porque você não quer fazer. Porque se você quisesse fazer mesmo, o que ia acontecer? Você iria. Eu fiz um teste uma vez. Os irmãos lembram Quem lembra do churrasco que eu dei no primeiro prédio lá atrás? Levanta sua mão, os remanescentes de Judá. Aleluia. Eu fiz um churrasco, foi numa quarta-feira, eu falei, vou fazer um teste com a igreja. Irmão, você só precisa, acho que o refrigerante tinha que trazer, não? Tinha, só o refrigerante, verdade, né? Falei, a carne e o carvão é por conta da igreja. Ó, quarta-feira, no meio da quarta-feira, nós vamos fazer um churrasco. O que aconteceu nesse dia? Fala assim pro seu irmão, encheu. Aí, no meio do churrasco, eu fui lá, né, a gente não estava com taça, eu falei, irmãos, tudo bem? Eu quero te avisar que na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos estar jejuando e orando pelo nosso encontro, pelas vidas que nós vamos levar, e eu conto com você aqui, que nem você veio aqui hoje, e não precisa trazer nem refrigerante, é só vir. Agora me fala o que aconteceu na segunda, na terça e na quarta. Quantos vieram orar comigo? Os remanescentes de Judá. Os outros foram tudo para Babilônia. Estavam na Babilônia lá, Nabucodonosor junto. E eu lá sozinho, sozinho não, estava com a minha equipe, os meus líderes. Mas todo mundo que estava lá, por que esse teste? É só para mostrar que quando você quer, e detalhe, você pode perceber, tem muitas pessoas que você vai lá, você conhece, você fala com ela, ela fala assim, ah, eu não tenho dinheiro. Você vai convidar elas para ir para o encontro, ah, eu não tenho dinheiro. Mas se você, daqui a um dia, você fala assim, olha, apareceu um churrasco para a gente ir, lá na casa do fulano de tal, é R$50, ah, peraí que eu vou arrumar. Porque ela estava dando desculpa, porque ela não queria ir. Quando você me entendendo o que eu estou falando? Então tudo é uma questão de o que você dá a desculpa. E eu quero te falar de um homem que andou aqui nessa terra, que se chama Jesus Cristo, que em todas as situações que teve na vida dele, ele não deu desculpa, ele simplesmente foi lá e fez. Quantos querem ouvir essas histórias? Então, primeira coisa que Jesus aconteceu na vida de Jesus, é que Jesus recebeu ameaça externa. Fala ameaça externa. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, eu vou ler aqui e você já vai entender. Lucas capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ou seja, a autoridade do lugar lá, aonde ele estava pregando, queria matar Jesus. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ou seja, Jesus não se intimidou por conta da autoridade que estava ameaçando ele. Isso não parou Jesus, Jesus continuou do mesmo jeito. Ele falou assim, ai, eu vou parar aqui, não, Jesus falou assim, não, é agora que eu continuo, manda avisar a Herodes, a essa raposa, que eu vou continuar fazendo o meu ministério, eu não vou parar de curar os enfermos, eu não vou parar de libertar os cativos, porque esse cara achou que eu tenho que parar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Porque a autoridade não está acima de Deus, os irmãos entendem isso? A autoridade de Deus está acima, e Deus queria que as pessoas fossem curadas, fossem libertas, e o Herodes queria matar Jesus, e os caras foram avisar, olha Jesus, vão te matar. Ele falou, avisa para essa raposa aí, que ele não vai me parar, ele não tem autoridade sobre a minha vida para fazer isso daqui, porque eu vou continuar fazendo meu ministério. Ou seja, ele não se intimidou, ele não arrumou desculpa, o que ele podia fazer? Ai meu Deus, eu vou embora. Os discípulos, quando estavam sendo perseguidos, os judeus estavam perseguindo eles, qual foi a oração que eles fizeram que tremeu o lugar? Senhor, dai-nos ousadia e intrepidez para pregar o evangelho. Foi essa oração que fez o lugar tremer. Não foi lá a oração, ai, nós estamos com medo, nós estamos tremendo porque estão nos ameaçando. Não, vamos continuar agora que nós vamos para cima mesmo. Você viu aqui a Josiane falando. Ela falou assim, Satanás, agora você vai ver o que o meu Deus vai fazer. Não é o que você vai fazer. O que você vai fazer eu já estou vendo, mas você vai ver. Senta aí e vê eu louvando aqui, adorando o Senhor, orando. Ou seja, exerceu a fé. Quantos estão me acompanhando? Você também tem que exercer a sua fé. Amém? Fala assim, Jesus não deu desculpa para as ameaças externas. Segundo, Mateus capítulo 8, versículo 32. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Segunda coisa que Jesus não deu desculpinha foi para a rejeição das pessoas. Aquele homem que estava lá em Gerazeno, que estava naquela região, ele estava atormentando as cidades, as pessoas, ele estava levando medo para as pessoas, ele andava nos sepulcros, ele amaldiçoava as pessoas, ele levava medo para as pessoas. Jesus chegou lá, declarou na vida do rapaz, foi embora todo, só que levou o quê? Foram todos em cima dos porcos. Toda a manada de porcos foi embora, foi uma grana embora. A cidade preferiu o dinheiro com os porcos com o demônio lá, do que ver uma pessoa liberta. E Jesus foi o quê? Rejeitado pelas pessoas. Mas Jesus foi rejeitado, mas ele não falou assim: oh meu Deus, as pessoas me rejeitam. Ele parou o ministério dele por causa disso? Não, ele continuou o ministério dele. Pelo contrário, aumentou ainda. Porque a rejeição das pessoas, porque as pessoas não aceitavam, não parou Jesus. Eu quero te falar, a rejeição que você sofre no seu trabalho ou qualquer coisa porque você é crente, não pode te parar. Você não pode ser o crente 007, aquele que ninguém sabe que é crente, porque você tem medo da rejeição. Porque é uma desculpa que você está dando. Oh, peraí, o que vão pensar de mim? Não, aqui, peraí, eu sou um crente polido, eu sou um crente politicamente correto. Deixa eu te falar, o seu Deus e o meu Deus não é politicamente correto. Jesus, aonde chegava, todos os homens de Deus, Paulo, Pedro, os discípulos, aonde eles chegavam, as pessoas ou odiavam eles ou amavam eles, não tinha meio termo. Seus irmãos percebem isso lendo a Bíblia? Não? Na nossa vida tem que acontecer a mesma coisa. Porque senão nós não seremos sal, nós seremos sal insípido, aquele sal que não tem sabor, aquele sal insosso que não serve para nada. Para que serve o sal insosso? Para jogar no chão, para ser pisado. Por isso que nós temos que incomodar, não incomodar sendo chatos, condenando as pessoas, não, é levando a vida de Deus, levando a graça de Deus, levando a glória de Deus. É falando a verdade, falando a palavra, levando a palavra para as pessoas, o amor para as pessoas. Mas e se as pessoas rejeitarem? Problema delas, o meu papel é levar a palavra, é levar o amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? E as pessoas experimentarem disso, elas veem isso na minha vida. E não ficar com medo da rejeição das pessoas. Não ficar dando, não, eu não vou falar aqui porque o que vão pensar de mim, posso até perder meu emprego. Pronto. Aí você já deu desculpinha, que Satanás tanto quer. Ah, o que vão pensar de mim? Fala assim para o seu irmão: Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Terceiro, Jesus foi abandonado pelas pessoas e amigos à volta dele, a equipe dele. João capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus, na hora que estava sendo preso, o que aconteceu? Todo mundo foi embora. Fala assim: todo mundo foi embora. Todo mundo largou ele lá, largou na chapada. Ninguém ficou com ele. Fala: não, Jesus, eu vou contigo, vou te acompanhar. Não, todos abandonaram. Jesus foi abandonado pela equipe que andava 3 anos lá com ele. Estava lá andando com ele. E eles largaram Jesus na chapada. Na hora que eles foram buscar Jesus, todo mundo largou ele lá. E Jesus parou o ministério por causa disso? Parou o que tinha que fazer, ficou lá, todos me largaram. Você ouviu Jesus falando isso ou não? Meu Deus, o que aconteceu? Por que isso? Não, querido, isso é desculpinha para não fazer as coisas. Você vai fazer as coisas que está determinado para você fazer, ponto final. Porque essa é a vontade de Deus para você, você não depende das pessoas. A gente procura trabalhar em equipe, mas você tem algo para fazer, nós vamos fazer, e ponto final. Ah, tal pessoa desistiu, tal pessoa não quis ir, não tem problema, nós continuamos. Nós avançamos, nós crescemos, Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai colocar outra pessoa, e assim caminha. a obra do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então, o que você e eu precisamos entender? Nós, eu e você, nós seremos abandonados pelas pessoas, mas isso não quer dizer que nós vamos parar a obra por causa disso. Nós somos como Jesus, nós vamos continuar. Deus deu um propósito, Deus deu um alvo, Deus deu uma missão para nós, então nós vamos continuar, nós vamos avançar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Beleza, aleluia, gostei desse amém. Amém? Amém. Sabe, quando as pessoas abandonaram Jesus, antes também tinha os discípulos, e muitos, quando Jesus disse que o meu car é para beber beber do sangue dele, comer da carne dele, um monte de discípulos largou ele. E aí ele vira para os que ficaram e fala assim: vocês também vão embora? Tipo assim, Jesus não ficou negociando, falou assim: não, veja bem, eu tenho que tratar bem esse aqui. Não, a palavra de Jesus era sempre para fazer a vontade de Deus. Fala assim: ó, quem quiser seguir comigo aqui, vamos lá. Jesus não ficava assim: ó, peraí, não, eu vou te dar um cargo aqui, não, vou te colocar como presbítero ali, não, veja bem, não. Jesus não fazia isso, Jesus não negociava. Ele falou assim: eu tenho uma obra a cumprir, e quem quiser ir comigo, vamos junto. Meu caminho é esse, eu vou para lá, e siga-me os bons. E Jesus fazia isso. Amém? Então Jesus não estava preocupado com isso. Sabe, o discurso de Jesus não era elaborado para agradar pessoas, mas para manifestar a face de Deus, revelar o Pai. Em Marcos capítulo 3, versículo 20, diz assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Irmãos, quarto ponto, Jesus foi acusado pela própria família. A própria família de Jesus queria internar ele, queria prender ele pelo que ele estava fazendo. A própria família de Jesus o estava rejeitando. E por conta disso, você acha que Jesus parou o ministério? Não, ele continuou. Ele avançou, ele cresceu, ele não ficou lá. Oh, o que é minha família? Sabe, irmãos, eu quero te falar que a sua família e a minha família são uma bênção, mas elas não podem impedir você de cultuar o Senhor. Elas não podem impedir você de ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque a tua família não é Deus, é o Senhor que é Deus. E quando você coloca a sua família no lugar de Deus, você está fazendo uma inversão, porque na verdade era para você ser apaixonado por Deus, colocar Deus em primeiro lugar e trazer a sua família para fazer a mesma coisa. Quantos estão me entendendo? Mas quando você vai lá e sucumbe, ai, tipo assim, tem pessoas que falam assim: ai não, se a minha família marcar em tal horário, eu não posso. Peraí, mas quem é Deus na sua vida? A minha família sempre soube, desde que eu me converti, que às 18 horas do domingo, eu estou num lugar, e esse lugar se chama prédio da igreja. Eles sabiam que às 20 horas de quinta-feira, eu estava num lugar, era chamado casa onde acontecia a célula. E nesses horários, não adiantava arrumar nesse meio tempo, porque eu não ia negociar. Quantos estão me entendendo? E se tivesse algo nesse horário, eu não negociava. Eu simplesmente falava assim: ó, queridão, não vai dar para mim ir, porque as pessoas sabiam que era nesse horário. Não dá para você marcar na sexta, não, que até melhor, que tem o sábado. Não, mas marcava na quinta. Eu falei: na quinta eu não vou poder ir. Eu não negociava isso. Se você quer a minha presença, você pode mudar. Exceto se fosse uma coisa assim: ah, o casamento que a pessoa marcou há um ano atrás e não sei o quê, aí tudo bem. Mas às vezes a pessoa quer me visitar só na quinta-feira, só no domingo. Não pode me visitar no sábado? Na sexta? Tem que ser no domingo, no horário do culto? Quantos estão me acompanhando? Sabe, Jesus não negociava esse tipo de coisa. Jesus simplesmente chegava e falava assim: ó, seguinte, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu fui chamado para isso. E vocês, se vocês gostam ou se vocês não gostam, não estou preocupado. Mas Jesus, a própria família dele, que sabia que ele era chamado para cumprir a vontade de Deus, acontecia isso. Com Jesus acontecia isso. Não vai acontecer com você? Fala assim: vai acontecer comigo, pastor. Amém. Tem gente que fala assim: ai, você não vem mais me ver. A pessoa só tem horário no domingo à tarde. Eu falei assim: não posso te ver no domingo à tarde. Até tal horário eu até consigo, mas depois eu não consigo. Porque nesse horário eu tenho algo mais importante que fazer visita para você. É que é cultuar o meu Deus. Que é para falar que Ele está em primeiro lugar em todas as coisas da minha vida. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Nossos irmãos estão quietos? É o frio? É a fome? Quinta coisa. Jesus não aceitou as propostas irrecusáveis do diabo. Mateus capítulo 4, versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Sabe, muitas pessoas não crescem porque elas estão embriagadas com a glória do mundo. O mundo ainda o fascina. O que o mundo pode oferecer, isso dá um brilho no olho dele. Ele não brilha com as coisas de Deus, ele brilha com aquilo que é do mundo. Ai, aquele carro, ai, aquela casa, nada contra de você ter isso. Mas acontece que isso não tem que ser o alvo da sua vida. O alvo da sua vida tem que ser você ter uma vida com Deus, um andar com Deus. E as outras coisas não serão acrescentadas. Porque você não faz parte mais desse mundo. Você faz parte de outro mundo. Você está aqui como estrangeiro. Nós somos estrangeiros nessa terra, diz a palavra de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E como embaixadores, eu não pertenço a esse lugar. Eu sou de outro plano, de outro planeta, planeta celestial, planeta de Deus. Quantos estão me entendendo? E aí quando você entende isso, você fala assim: peraí, mas o mundo, lembra, é seu inimigo. Ele está o tempo todo querendo te oferecer coisas. O diabo ofereceu para Jesus: olha aqui a glória disso daqui, olha isso daqui, as propostas irrecusáveis. Você vê, por exemplo, Daniel, lá na corte, lá na Babilônia, foi oferecido para ele os manjares do rei. Ele falou assim: não quero os manjares do rei, eu quero essa comida aqui, que o pessoal fala que chama de jejum de Daniel. Falou assim: você vai ver que essa comida aqui, nós vamos estar melhores do que os outros estão comendo a comida do rei. Abraão, quando libertou o Ló, o rei de Sodoma queria dar o que para ele? Tudo para ele, os espojos todos. Ele falou assim: não quero nada que não é de Deus, só quero o que é de Deus. Não quero nada que o diabo possa, porque o rei de Sodoma representava o diabo. Eu não quero nada que vem de você, ele disse. Eu só quero o que é de Deus. Se for de Deus, eu quero. Se não for de Deus, eu não quero. Então não tinha desculpa. Não tinha desculpa para não. Porque ele fala assim: não, peraí. Ai, não, peraí, olha, eu estou aqui experimentando isso aqui, nossa, é tão bom. E aí você para de fazer, de sair do foco que Deus tem para você, do ministério que Deus tem para você crescer e avançar, por conta do que o diabo pode oferecer para você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, não aceite essas propostas irrecusáveis do diabo. Sabe, Saul, por conta de um prato de lentilha, só porque ele estava com fome, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, só porque ele estava com fome. Ele trocou a bênção que ele tinha como primogênito por causa de um prato de lentilha. Tem homens que trocam um casamento, uma família, por conta de uma outra mulher. Tem pessoas que trocam ministérios por conta de um prazer momentâneo. Tem pessoas que trocam uma comunhão com os irmãos por conta de um jogo de futebol. Proposta do mundo, proposta do diabo. Nunca aceite essa proposta. Faça como Jesus. Jesus falou assim: não, eu só quero o que é de Deus. O que Deus tem para mim está resolvido. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, isso é tão importante na minha vida e na sua vida, que quando você pode ver que o diabo, ele não aparece como o diabo, vestido de diabo, para oferecer algo para você. Ele aparece de uma outra forma que você não percebe, de uma forma mais sóbria, mais tranquila, para você ser enredado por ele. A grande questão é: você vai recusar as propostas do diabo como Jesus? Porque essas propostas vão parar o seu crescimento espiritual, vão parar o seu crescimento no ministério, e você vai deixar de ser abençoado por causa disso. Então isso aí vai o quê? Impedir você de crescer. Amém, irmãos? Obrigado pelo amém. Obrigado. Amém. Amém. Sexto, crises interiores, sentimentos descontrolados. Muitas pessoas pensam que Jesus nunca teve uma guerra interior. Agora eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versículo 33. Quero chamar a equipe de louvor. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse texto fala de quando Jesus estava no Getsêmani. Os irmãos sabem, Jesus, todo o ministério dele, tudo que aconteceu, presta bem atenção, que eu quero que você entenda. Jesus, quando veio aqui para o mundo, ele não veio com poder nenhum. Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele era separado, tinha um caminho a seguir, mas ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele não veio com poder. Todo poder foi deixado na glória, e ele veio sem poder. Aí Jesus teve a vida dele, crescendo em sabedoria. Jesus foi lá, foi batizado nas águas, batizado no Espírito, ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites, no deserto, jejuando. Depois que ele saiu, aí ele teve a tentação com Satanás, ele saiu e buscou os 12 discípulos, mas não tinham só 12, tinham mais, mas ele separou todos, e continuou o ministério dele. E aí Jesus, todo o tempo, ele ia buscar o Senhor para quê? Para saber qual que era a vontade de Deus, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Da mesma forma, nós temos que também sermos batizados nas águas, em relação ao arrependimento, ao nosso estilo de vida. Nós temos que ser batizados no Espírito, temos que ter a experiência de saber que somos amados, ouvir a voz de Deus e falar que nós somos amados. Nós precisamos ter essa experiência também, e eu te convido a ter essa experiência. Eu te convido a você pedir para o seu Pai do céu e falar assim: Papai, eu quero ouvir da sua boca que eu sou amado teu. Você pode pedir isso para Deus, e Deus vai falar com você. Deus já falou para mim, eu tive uma experiência com Deus nesse sentido. Deus falou assim para mim: eu te amo, filho. Eu ouvi isso de Deus. Isso marcou a minha vida que vocês não fazem ideia. Porque você precisa saber que você é amado. E Jesus sabia que ele era amado. E Jesus sabia que ele tinha um propósito na vida dele. Era o quê? Ensinar os discípulos e depois o quê? Morrer na cruz. O alvo de Jesus era morrer na cruz. Porque só ele podia morrer na cruz. Ele veio para isso, e ele sabia. Tanto que ele foi para Jerusalém sabendo disso, verdade ou não? Só que chegando próximo da hora que ele tinha que morrer na cruz, ele começou a sentir o quê? Uma opressão. Para quê? Para tirá-lo do propósito. Jesus, naquele momento, ele estava orando. O que ele fala? Qual era a oração de Jesus? Senhor, afasta de mim esse cálice, ou seja, aquilo que ele ia experimentar, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Quantas vezes ele orou? 3 horas, fala assim para o seu irmão, 3 horas, e chamou os discípulos para orarem junto, os três, e os três ficaram fazendo o que lá? Dormindo. Os irmãos estão bom. Ficaram dormindo, e Jesus lá, orando, gotas de sangue, estava lá. Mas por que que Jesus sentiu isso daí? Porque naquela hora, ele estava sentindo uma guerra interior de não fazer a vontade de Deus. Toda vez que você sente uma crise, é porque essa crise está querendo você, fazer você sair da vontade de Deus, te tirar da vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando isso? Isso é muito importante você entender. Essa crise interior que você às vezes sente é porque tem o diabo, a sua carne e o mundo fazendo uma pressão na sua vida, que a gente chama de opressão. Para quê? Para que você fuja de fazer da vontade de Deus. E por isso você sente essa crise, você sente essa situação, você se sente mal e você começa a ficar tribulado. O que, que Jesus fez? Ele estava sentindo isso. O que, que ele foi fazer? Orar. Ele não foi assistir Netflix. Ele foi tomar cachaça. Ele foi assistir jogo de futebol. Ele não foi ficar no Facebook, Instagram. Não. Não foi, vou no cinema. Não foi, vou para Nova York. Vou para Paris hoje. Não. Vou para Juqueí. Olhar a praia. Quando você for, me chama. Vou lá. Ilha Bela. Vamos lá. Não. Jesus chegou e falou assim: eu vou orar, porque eu preciso alinhar o meu coração com o coração de Deus. E na hora que Jesus estava lá e ele alinhou o coração com o coração de Deus, o que, que aconteceu? Acabou a crise. Ele estava em paz. Aí quando chegaram a turba para levar ele, o que, que aconteceu com os discípulos que não tinham orado, estavam dormindo? Puxou da espada e já começou a decepar a orelha. Foi ou não foi? Não vai levar Jesus não. Mas Jesus falou assim: para. Abaixa a espada, ninguém vai brigar aqui não. Pegou a orelha, colocou lá de Malco, colocou no lugar, curou e seguiu, estava tranquilo. Na hora que perguntaram para ele: quem é Jesus? Eu sou. O que aconteceu na hora que ele falou eu sou? Caíram os caras. Ele falou assim: para de brigar, porque se eu quisesse eu mandava as legiões de anjos aqui e ia acabar com essa turba aqui, mas é para isso que eu vim, eu preciso morrer na cruz. Naquela hora que ele estava no Getsemane, era a hora que ele estava com a crise interior, era a hora que ele estava mal, era a hora que o diabo estava oprimindo ele, o mundo, porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Jesus desde pequeno via os caras crucificados, nus, pregados, ficaram lá dias, os corvos lá, o urubu tudo ali em cima. Ele sabia o que estava preparado para ele, o cálice. Ele sabia, ele passava nas ruas, os romanos colocavam nas ruas para as pessoas verem as pessoas lá, para servir de exemplo. Andava lá, viu o cara gemendo lá. Jesus sabia o que estava preparado para ele. Ele sabia o que ele ia sentir. Porque ele ouvia, ele via, ele cresceu ali, ele via o que os romanos faziam com aqueles. Como você está me acompanhando? E ele sabia o que estava separado para ele, porque todo o pecado do mundo ia estar o quê? Sobre a vida de Jesus. Ele sabia que naquele momento Deus não ia estar perto dele. E ele chegou e ficou mal com isso. Mas para resolver a crise dele, o que, que ele fez? Foi orar. Eu preciso orar. Eu preciso ajustar o que não tá ruim aqui, o que não está legal aqui. Eu preciso ajustar com o coração de Deus. E foi isso que ele fez. Foi lá. Suou até sair gotas de sangue, diz a palavra de Deus. E quando ele suou, o que aconteceu? Ele ajustou, ele falou assim: agora eu estou em paz. E ele foi mudo como um cordeiro, ele não foi como porco. Quem já matou porco alguma vez? Ou já viu matando? Grita até, cordeiro não, quietinho, vou lá. E ele foi mudo como um cordeiro, porque ele era o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu e você, nós temos as nossas crises, mas as nossas crises interiores é porque nós precisamos ajustar o nosso coração com o coração de Deus, para não dar desculpa porque não está fazendo algo. Eu preciso orar, porque é só na oração que eu vou resolver o meu coração, porque Deus tem algo para mim, o Espírito Santo está me levando para fazer a vontade de Deus, mas a carne e o diabo mundo estão querendo me levar para fazer a vontade minha, a vontade do mundo, a vontade da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, mas essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é outra. Então eu tenho que me ajustar, eu tenho que ir lá no Getsemane. Getsemane fala lugar do quê? De prensa, onde eu vou ser prensado, onde eu vou prensar minha alma. Mas o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou buscar o Senhor. E foi isso que Jesus fez, foi para o Getsemane. Todo dia que você faz o seu devocional, é o seu Getsemane. É a hora que você ajusta o seu coração com o coração de Deus. É a hora que você fala assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade hoje, mas a sua vontade. Eu quero fazer somente a sua vontade, Senhor, por isso eu estou aqui hoje, para fazer a tua vontade. Todo dia de manhã eu oro, estou levando meu filho, eu ensino ele a oração. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, a minha não é. A minha é ruim A minha é imperfeita e a minha é desagradável, mas a sua é boa, é perfeita e agradável. E todo dia eu peço isso. Então eu alinho meu coração, eu estou aberto. Senhor, eu quero fazer, me mostra qual é a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. E naquele momento Jesus estava em crise, mas ele orou e ajustou tudo. Depois que ele ajustou, ele foi lá, foi chicoteado, foi pregado na cruz, levantado naquela cruz, humilhado, mas em paz, cumprindo. Só que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está com as chaves do inferno e da morte. Na cruz ele obedeceu, foi naquela cruz que ele obedeceu, ele fez a vontade de Deus, a vontade plena de Deus. E hoje, porque ele fez essa vontade, ele cumpriu a vontade de Deus, hoje você pode cumprir a vontade de Deus, falando em nome de Jesus. Aleluia. Quando você fala o nome de Jesus, as trevas tremem. Você incomoda, porque você falou no nome que está acima de todo nome, porque ele obedeceu. As trevas não podiam retê-lo, porque ele obedeceu. Ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus. Até o próprio Senhor estava aqui na terra e tinha uma crise interior. E essa crise interior pode ser uma desculpa para você não fazer algo, que impede você de crescer. Mas a grande questão é: você está indo para o Getsêmani? Você está indo orar? Você está chamando os seus irmãos para orar? A Josi teve uma situação ali que foi um Getsêmani para ela, né, Josi? Foi uma situação difícil para ela. Ela estava lá e ela estava sentindo lá a situação, ela estava vendo que o negócio estava. Aí ela chegou e falou assim: Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E começou a louvar o Senhor, começou a entronizar o Senhor. Toda vez que você louva, entroniza o Senhor nessa situação, vida de Deus passa, unção de Deus passa. Sabe por que nós não fomos chamados para sermos parados, para sermos retidos pelo inferno? Nós somos chamados para avançar. Ah, é assim, Satanás? Então peraí, que agora você está tendo, estou tendo problema lá no meu trabalho, porque estão falando que eu falo muito de Jesus. Agora que eu vou falar mais ainda, agora que eu vou incomodar mais ainda, é agora, porque eu estou me posicionando como Jesus se posicionaria. Sabe, naquela situação que você está dando uma desculpa, qual seria a atitude de Jesus? Quantos estão me acompanhando? É nessa hora que você vê a diferença daqueles que rompem, daqueles que não rompem. É daqueles que chegam e falam assim: Senhor, hoje aqui o pau vai torar para o diabo não vai ser mais o mesmo aqui, ele vai ficar todo estourado, porque eu vou louvar tanto ao Senhor que ele não vai conseguir, vai sair daqui correndo, não vai começar a bater a cabeça na parede, porque ele fala assim: como é que a pessoa está passando por essa situação? E começa a louvar e adorar o Senhor. Começa a louvar e entronizar o Senhor. Como é que pode ser isso? Sabe? Todos nós temos crises. Todos nós temos pessoas que nos rejeitam. Pessoas que são familiares, que amam muito a nós, que lançam palavras de tristeza para nós. Que nós somos idiotas porque nós servimos a Deus. Nós somos idiotas porque dizimamos. Nós somos idiotas porque vemos aqui no domingo que podemos estar no churrasco com os amigos, tomando cerveja e ouvindo sei lá o quê. Mas nós estamos aqui entronizando a Deus, louvando a Deus, adorando ao Senhor. E nós somos chamados de idiota. Não tem problema, Jesus também foi. Só que Jesus venceu e ele é o nosso referencial. A grande questão é: quem que você vai seguir? Quem que você vai ouvir? Quem vai ser o modelo para você? A carne, o diabo e o mundo? Ou vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem vai ser o referencial na sua vida? Quem que você vai modelar? Quem que você vai seguir? Porque Jesus não dava desculpa de nada. Ele chegou e falou assim: não, Senhor, eu não vou aí não, porque o negócio aí vai ser feio. Não. Ele falou assim: Senhor, é essa a tua vontade? É, então eu vou. E foi. E porque ele se alinhou, ele se ajustou, hoje nós estamos aqui falando dele. Porque se ele não tivesse feito isso, a gente não ia estar falando dele. Só por causa disso. E a hora que você fala em nome de Jesus, as trevas tremem por causa disso. Porque o Filho de Deus resolveu obedecer a Deus, resolveu cumprir o propósito, não deu desculpa para parar em nada das coisas que aconteceram. Não foi família, não foram amigos, não foi equipe, não foi autoridade, nada podia parar Jesus. Nada pode te parar. Nada pode te parar. A única coisa que pode te parar são as suas desculpas. Ah, eu não tenho tempo para pregar o evangelho. Ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Ah, eu não tenho tempo de falar de Deus. Tem, querido. É só colocar prioridade. É só falar, vai acontecer e vai acontecer. Ah, a minha célula não rompe. Não, rompe sim. É só você colocar como prioridade. Essa célula vai romper. Nem que eu tenha que bater em cada casa aqui nessa rua aqui. Nem que eu tenha que entrar em cada casa aqui para dar uma comida para cada um. Mas eles virão para a minha célula. A minha célula não vai ficar do mesmo jeito. Tudo uma questão de posicionamento. Falar assim, eu sou igual a Jesus. Eu sou filho de Deus. E essa situação não vai ficar assim. Está assim, mas não vai ficar. E eu quero orar por aqueles que querem isso. Que querem esse posicionamento, que querem essa atitude igual a de Jesus. Que não vai ficar dando desculpa. Vai falar assim, não, a desculpa acabou aqui hoje. A partir de hoje não vai ter mais desculpa não. Porque quando eu estiver dando desculpa, eu já sei que eu não estou no caminho de Jesus. Eu não estou fazendo aquilo que Jesus falou. Quando tu me entender. Se esse é seu caso, eu quero pedir que você fique de pé e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que quer falar assim, as desculpas se acabaram hoje. Não vai ter mais desculpa para nada. Não vai ter desculpa para eu perder peso. Não vai ter desculpa para emprego, para trabalho. Não vai ter mais desculpa para nada. Porque meu Senhor Jesus não tinha desculpa para nada. Ele simplesmente resolvia o problema. Ele ia para cima do problema. Os problemas não paravam ele. Porque ele é o Filho de Deus. E eu também sou filho de Deus. Então onde você está agora, abra sua boca e começa a falar assim, Senhor, eu quero te dar graças pela vida do Senhor Jesus Cristo. Pelo que ele fez na cruz do Calvário. E nessa noite eu declaro que nenhuma desculpa mais eu vou ter para impedir o evangelho de avançar, meu ministério avançar. Começa a declarar agora. Começa a declarar que você vai pregar o evangelho com autoridade, com ousadia. Não vai ser o politicamente correto que vai te impedir. Não vai ser a sua posição que vai impedir. Não vai ser. Não vai ser mais. Porque você é igual a Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você e deseja que você experimente da vida de Deus, da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Ore. Abra sua boca. Fale agora. Fala assim, Senhor, o Senhor não vai mais ouvir desculpa. Não tem mais desculpa para eu não crescer. Não tem mais desculpa para eu não avançar. Todas as coisas me são lícitas. O Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha vida. Essas desculpas não vão mais me tampar, me impedir. A partir de hoje, eu serei como Jesus. Eu vou enfrentar todos os problemas. Eu irei avançar. Eu irei crescer. Começa a abrir a sua boca e começa a declarar isso. É você e Deus agora. Ore agora e fale assim: isso aqui não vai mais me parar. Essa situação não vai mais me parar. Começa a declarar isso. Meus conhecidos não vão me parar. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que eles vão experimentar cada vez mais da tua prosperidade, do teu favor, porque eles vão estar com o coração alinhado à tua vontade. Eles vão buscar o Senhor, eles vão ter o Getsemane deles todo dia, no seu devocional. Eles vão buscar o Senhor e eles vão experimentar qual que é a tua vontade, Senhor. Oh Deus, eles vão colocar a tua vontade em primeiro lugar e eles vão experimentar uma vida boa, perfeita e agradável, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu declaro isso sobre a sua vida. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma, meu irmão. Minha irmã, nunca mais vai ser. Porque você vai estar fazendo a vontade do Senhor. Você vai estar com o coração alinhado. Todas as crises interiores vão embora. porque você vai se resolver, e vai se resolver olhando para a cruz do Calvário, porque Jesus se resolveu no Getsêmani, e a consequência foi a cruz, para onde ele foi, onde ele se entregou, para fazer a vontade de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, deixa eu falar. A única pessoa que pode impedir você de crescer é você mesmo. Não é Deus. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. A única pessoa que pode impedir você de crescer é você mesmo. Não deixe essas guerras interiores, crises interiores, pessoas pararem você. Deus tem muito para a sua vida. Não é o que os outros acham, é o que Deus acha. O importante é o que Deus acha. Pessoas passam, circunstâncias passam, mas Deus não. Você vai e eu vamos morar eternamente com Ele. Amém? Uma ótima semana, cheia da vida de Deus, da unção de Deus, da graça e do favor de Deus na sua vida. Amém? Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe os irmãos.